השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, דאוס פרוק ומויזס, נובדבר נודזס ומסיני, באוהל מועד, נפרנקי דה טנדה, דה ראוניון, כערה נבנה סנטואריו, באחד לחודש השני, נובחימי רודיה דודיה, נובחימי רודיה דומז, דויס כרמז יער, בשנה השני דו סגונדו אנו לסטן מרס מצרים למור כדסיון דו אג'יטו דיזנדו. כקדוס תפרדו שאו את ראש כל הדת בני ישראל, ליטרל מסניפיקה לבנת הקבסה, מריסו סניפיקה לפרטיקה פזמה קומטאז'ין, פזמו סנסור דו זודאו, לתודו זודאו, למשפחותם דאקור דו קורסוס פמיליאס, לבית אבותם דאקור דו קורסוס פמיליאס, במספר שמות כל זכר וגולגולותם דודו מן אומן דווינטי אססנטה נוספת סקונטר ויתקי ואיתודו זה טלי זה תספיסים סתו, כסי קומנס הפרשת המדבר איש תאומותיו פלוקואל סטליב רשמה זאת אמן על לימבוא אג'נטוס פובוס נומרות וכי נבייקו הפליטו זה לי ספר הפקודים או ליבו דו נומרות, דו סנסוס כמו קומנס זה ליבו, כמו סנסו דו פוליז ואיפה איש רשמה זו ליבו זו נומרות זהו? דיבור רבן. הפרשה במדבר אלידה נמיוריה דוזנוס נושבת כפרסדי חג השבוע. פרסטיאנו הם פוקו פוקו, הם ביססטוס, הם עושים אוזם פוקו עשי. במודה עצמא, זה אינג'ראה לנעשה פריטה מויטו פרסטוס מתנתורם. כמו אשים תיסה בקיקד הפרשה אלא קיקדה com o tempo quando ela está sendo lida. Mais ainda quando se trata de Matan Torah, que Matan Torah é chamado na nossa literatura Yom Hatunato, o dia do seu casamento. No Shir HaShirim nós falamos Yom Hatunato, Yom Simchat Libo, o dia que Deus casou conosco. E nós sabemos que quando tem um casamento, o noivo normalmente sobe na Torá o Shabbat anterior, está certo? Por isso, preparo, por isso, o fato de ler Parashat Bamidbar antes de matar a Torá deve ter uma ligação. Por isso, esta ordem de Deus de fazer um censo, uma contagem do povo de Israel com a qual a Parashat começa deve ter também alguma ligação com o dia de Matan Torah. Quer dizer, esta contagem está ligada também ao assunto do casamento de Deus com o povo de Israel. Como vamos entender isso? De Israel, primeiro nós temos que entender o primeiro Rashi aqui. Quando o Rashi começa a parashá aqui, o que Rashi diz? Por que Deus está contando esse povo? Mitoch chibatan lefanav, já que eles são queridos para ele, moneo tam kolcha, Deus está, na verdade, contando ela toda hora. Cheiatsum mitzraim, quando saíram do Egito, Deus contou tudo. Quando caíram no Egel, Deus fez uma contagem. A ver quantos sobraram. Quando chegou o momento de dar e de deixar a sua shchina pairar no povo de Israel, Deus faz uma contagem também. Porque agora, באחד בניסן, no primeiro de Nisan, teve a inauguração, tá certo? No santuário, a nuvem desceu para Nisan, e já estamos aqui no 1 de Iyar, um mês depois, e Deus está mandando fazer uma contagem, tá claro? Aqui, tem alguma coisa que não está clara, diz o Rebbe. Essa é a primeira pergunta. Quando uma coisa é querida, e por isso a gente conta ela várias vezes, isso é por quê? Porque você quer saber quanto tem. Alguém de vez em quando coloca a mão no bolso, conta quanto dinheiro ele tem. Ele gosta de dinheiro, ele quer saber quanto tem. Está vendo na prática? Já que é muito querido, por isso colcha'a, diz Rashi. Frequentemente a pessoa conta. Mas aqui estamos falando de Deus. Deus sabe tudo, onisciente. Ele sabe muito bem quantos Deus tem. E por que ele tem que mandar Moshe e Aaron contar? O homem não sabe. Essa é a primeira pergunta, simples. Pergunta número 2. durante esta contagem dos judeus, ela veio junto com o assunto da construção do santuário do Mishkan, como Rashi mesmo menciona que quando Deus foi pairar sua Shekhinah, isto aconteceu no primeiro Nissan. Então, nesse caso, aqui vem a segunda pergunta: a contagem deveria estar feita no primeiro Nissan, por que fazer um mês depois? Se está ligado o assunto do Mishkan, da inauguração, faça no dia do Kama Mishkan. Ou pelo menos, se não pode, no Alef Nissan, faça no Beit Nissan. Por que que, na verdade, se esperou um mês inteiro para fazer a contagem? Você mandou? Três. Por que que nesta contagem Deus frisa claramente Tifkedu Otam Ata Aharon? Quem vai fazer a contagem? Você e Aharon a Cohen. Bem diferente dos outros censos que teve antes. Quando saíram do Egito, tá certo? E ainda também os censos anteriores, não está escrito nada aqui em Israel. E claro, não está mencionado. Quando caíram no Egel, e que Deus quis saber quantos realmente sobraram, está escrito, vai saber Hashem el Moshe, que Tissá e Trosh Bene Israel, leva Moshe. São somente e Moshe pela contagem. E aqui, justamente, quando se trata da contagem ligada após a construção do Mishkan, diz a Torá, tem que ser feita junto com Moshe Rabbeinu, a uma coisa. Até agora, quantas perguntas temos?
Três
perguntas. A primeira, qual foi?
Porque Deus
sabe o que você conta. A segunda, porque esperar 30 dias. A terceira, porque Moshe Aro. Diz o Rebbe, para explicar tudo isto, e principalmente explicar tudo isso ao Pichasidut, ao Pipnimiuta Inyanin, uma explicação íntima da Torá. O que, que é um assunto de Minyan? O que, que é esse assunto de contagem? Quando você conta as pessoas, significa que você equivale a elas. Tá certo? Se eu estou contando 10 pessoas por Minyan, o que significa? Cada um vale um por Minyan. São iguais. Tá certo? Eu posso ter lá um grande rabino com um sapateiro, um cocheiro, posso saber um homem rico ou um pobre, todos vão valer quanto por Minyan? Exatamente um. Em outras palavras, normalmente, quando você vai contar as pessoas, existe uma igualização. Fala em português?
Equalização.
Em outras palavras, quando Rashi diz que por serem queridos, Mipnechibatanche de Israel, que eles são queridos perante Deus, como se expressa o fato que Deus acha que todos são queridos, através do minyan, do censo, sem olhar os talentos individuais, mas já que cada um é um judeu, ele tem nekudata yahadut, aquele pontinho, aquela essência judaica, isso faz que todos são iguais. E já que se trata aqui daquela faísca divina, aquela faísca do judaísmo, que se chama índio, pinteleí, daquela coisa bem profunda, isto é uma coisa que está acima de qualquer revelação. Por isto, Deus manda contar os judeus. Aqui estamos já chegando à primeira resposta. Não, em outras palavras, apesar que Deus sabe o número de quantos são, mas Deus não está aqui a fim de saber quantitativamente quantos judeus têm. O minyan na contagem vai fazer que ela vai revelar quanto de cada judeu é querido. Porque se eu estou contando Moshe Rabbeinu, o sapateiro, ou aquele com outro, tem uma diferença enorme, estou contando todos um, estou mostrando quanto o judaísmo de cada um vale em quanto perante Deus. Só estou revelando a essência judaica de cada um. Está certo?
Uma pergunta.
Sim.
Se é essa, se isso está sendo levado em consideração, por que, na hora de contar, é a partir de uma determinada idade? Porque a pessoa com menos de 20 anos também tem essa centelha e essa alma e tudo. Por que esse critério? E se esse critério é utilizado nas outras duas censos ou não?
Sim, sim.
O critério é o mesmo.
Sim. O quizá yo mismo. ¿Tem alguma explicação que pode-se dar? Primeira coisa que eles fazem parte, ou de 20 a 60 anos, era a idade do exército, que se volta assim. Deus quer revelar agora aquela, a essência judaica que está nesses que fazem parte do Sivot Hashem. Isso, simplesmente. Mais profundamente, 20 anos é a idade na qual uma pessoa já é passível de castigos celestes. 13 anos é a idade quando uma pessoa pode ser castigada por um tribunal terrestre, quando ele é responsável pela lei na frente do Betim Shel Matar. 20 anos, Deus nos livre, é quando ele tem até responsabilidade. E pode ser que até lá, ainda ele não é totalmente irresponsável. Entendeu? Isso é uma explicação minha, não virá escrita, porque não tem. Mas Deus resolveu, ele quer neste exército dos 600 mil, que também são as almas gerais do povo judeu, esses 600 mil que estão lá, são os primeiros judeus, esses 600 mil, Deus quer revelar o Nekudat HaYahadut deles, o pontinho, a essência do judaísmo. Só aqui eu tenho uma primeira resposta, por que que Deus mandou que me sabe? Quer dizer, Leodia Ribatam, como o Rashi explica, como o Rebbe diz, é para revelar quantos são queridos. Não só anunciar quantos são queridos, mas revelar. Como que eu revelo que alguém é querido? Se todos são iguais para mim, isso já revela. De acordo com isso, nós vamos poder também entender melhor a linguagem de Rashi. O que que Rashi diz? Vamos ler o Rashi junto, por favor. Mitoch ribatan lefanav, já que eles estão, na verdade, tão queridos, moné otam kol sha'a. Ele, na verdade, conta eles cada hora. Isto não dá para entender. Se a gente pensa bem, desde que saíram do Egito até agora, esta contagem, quanto tempo passou? Um ano e um pouco mais com metade do mês, porque saiu no dia 15 de Nissan. Não é nem um ano, um mês, é um pouco mais com um ano. Só se você pensa neste lapso de tempo de um ano e 15 dias, já foram contados 3 vezes. Depois, se você pensa nos 38 anos que seguiram. Não contaram isso. Contaram isso só no final do 40º ano. É estranho. No primeiro ano, 3 vezes. Depois, no 40º ano, passou 38 anos não terem contagem. E no 40º ano, de novo, estamos contando isso. Em outras palavras, o Rebbe está se colocando sobre as palavras de Rashi. Rashi fala, já que ele gosta tanto, o Monel da Colcha a cada hora. Frequentemente, isso é frequentemente? Não é? Primeiro ano, sim.
Primeiro ano é até exagerado.
Uhum. E depois nada, durante um tempo. E tem um Midrash. O Midrash diz que durante todo o período do povo de Israel, o povo de Israel foi contado 9 vezes. Assim está escrito. E o décimo minyan, o décimo censo será feito quando Mashiach chegar. Então, como que já se chama isto colcha? Isto estamos falando num tempo enorme, de milhares de anos.
O colcha é o que Deus conta toda hora.
É, mas não.
Então.
Deus manda contar, é. Manda o censo que tiveram, estamos falando de censos não que o governo resolve fazer, que por ordem divina.
Não, então, mas quando você disse que acha de si. Deus conta cada hora, isso é espiritual. Deus
também. Não. É uma contagem feita um censo aqui. Cada um dá uma razita cheia que estamos contando as moedas. Uma contagem física. Um censo. Houve um na época do rei Davi, assim, assim, um censo.
Mas eu não queria dizer que era uma hora, não
queria. Rashi explica por que mais uma contagem. Estamos no primeiro ano, terminou, já teve uma contagem na rede do Egito. Tem uma contagem quando teve o rei da Egel, o bezerro, e agora mais um ano. Três vezes, por que tanto? Explica Rashi, Mitoch e Batan, já que eles estão tão queridos, ele conta eles a toda hora. Pergunta o Rebbe, toda hora? Não é toda hora. לא היית צריך את זה, אני צריך את זה, אני פה נותן, לא. גילו רבר, בודד מודי סליקה, פשטות. כמו הפלברה, כל שעה, רשי נוקר דיזר קאט האינסטנטים. כן דיזר לה, וידעתי, כואנדו טבי, מומנטו זה ספציאל פרו שודאוס. וזה כואנדו שודאוס, de repente adquire alguma qualidade a mais, eles são mais queridos, cada momento especial. Mas mesmo assim, o Rebbe diz, não se encaixa muito bem com a linguagem. A linguagem kol sha'a significa frequentemente. Mas, de acordo com o que nós falamos antes, que a explicação é que Deus está, na verdade, revelando a nekudata yadut, o ponto do judaísmo que está lá dentro, através da contagem, nós podemos dizer que com a palavra Kol Sha'a, Rashi quer aludir de novo a esta revelação da Nekudat Hayadut.
Como se Deus estivesse demonstrando...
Deus está mostrando que esta faísca divina, esta essência do judaísmo, funciona a cada hora. Entendeu? Assim que... El Rashi, mitoch himatan, já que Deus acha que são queridos, ele conta a ele, o que significa? Ele revela quantos são queridos, e esse quanto que estão queridos, isso é cada instante. Não há contagem em cada instante. Quanto que são queridos, essa nekudata e adultos funciona a colcha. Ela está, na verdade, lá todo o tempo. Entendeu bem? Quando você obriga um judeu, Deus nos diz, a fazer um ato da Avodah Zarah, e obviamente, na verdade, no micro, isso pode ser, na verdade, quando esse Ará nos obriga a fazer qualquer pecado. Um judeu poderia pensar, bom, já que nós sabemos que não tem barreiras frente à Teshuvah, e através da chuva, a gente sabe que um judeu é capaz de apagar até os pecados do passado. O que que faz se alguns instantes ele se desliga de Deus? Porque ele pode me fazer chuva. Ele apaga isso. Ele pode sempre, na verdade, consertar o passado. E aí, quando ele conserta o passado, ele anula o passado. Mas a gente vê que, na verdade, não é assim. O judeu não pensa dessa forma. Quando o judeu é confrontado com o ato da apostasia, o judeu, naturalmente, de forma inata, ele não quer fazer isso. Quando ele está entre a cruz e a fogueira, como nós sabemos, muitos judeus, na verdade, escolheram a fogueira. Porque ele não quer se sentir desligado de Deus, mesmo por um instante. Ele não entra neste cálculo, pode fazer depois chuva sincera, apaga o passado. Não, ele não faz esse cálculo. Ele não quer, de forma alguma, se desligar de Deus nem por um instante. Por quê? Porque a luz divina que está dentro da alma do judeu, ela está, na verdade, acima do tempo. Ela está lá incrustada nele, e ela está acima do tempo. Por isto, em relação à sua alma, não faz diferença nenhuma se é um curto instante ou se é um instante comprido. O fato de se desligar, de se rasgar, de se deslocar de Deus, seja por um instante apenas, isto significa para a alma dele, para a essência dele, um instante comprido. Entenderam bem? Esta alma que ele tem, esta faísca divina, esta essência judaica que ele judeu tem, ela está acima do tempo. Ela está ligada a Deus. Deus é atemporal. Deus não tem passado, presente, futuro. Isso existe para nós. Está certo? Por isso, para esta faísca divina se desligar um instante de Deus, um minuto absoluto. Um minuto absoluto. É como um minuto de vida. Alguém pode apagar um minuto de vida? Se alguém está ligado a uma máquina, eu posso prolongar a vida dele por um minuto. Eu outro posso prolongar para meio ano. Faz diferença? Um minuto de vida, é um conceito absoluto. A mesma coisa, se desligar de Deus por um instante, significa se desligar da vida de Deus. Por isso que a essência da alma do judeu, de forma inata, não concorda em se desligar de Deus. Quando ela está confrontada com o ato de idolatria, que ela vai negar a essência de Deus, ela não concorda. O judeu vai conhecer o tempo. Porque só por causa dessa mecudata e a luz que está lá, que não quer se desligar de Deus por um instante. É isto que Rashi está dizendo. Moné otam kol sha'a. Deus está contando eles cada instante. Este minyan, moné, milashon minyan, este senso que Deus está fazendo, que revela a mecudata e a luz do judeu, certo? Ele, na verdade, está agindo no judeu kol sha'a, todo instante. Mesmo um instante pequeno, mínimo, ele não quer se desligar de Deus. Mesmo um instante que ele poderia consertar o passado depois, de pronto, que não haverá. Já que esse instante ele está longe de Deus, ele não quer ser separado de Deus. Isto é a explicação colcha. Deus, como ele explicou, já que estamos, o minyan está revelando quanto o judeu é querido para Deus, ele também mostra que nenhum instante colcha um judeu não quer se desligar disso. Muito bom. De acordo com isso, agora nós vamos poder, diz o Rebbe, analisar os três minyanim que tivemos no primeiro ano. Teve três sensos, é certo? Que Rashi traz os três. Quando saíram do Egito, contou. Quando caíram no Egel, contou. Quando fez o Mishkan, contou de novo, está certo? Só que a diferença é que no Mishkan não foi bem logo depois, mas um mês depois. Diz o Rebbe, quando você revela Nekudat HaYehadut, aquele pontinho judaico que tem essa chama dentro de cada judeu, e como que esta chama age no judeu, existem três aspectos. Obrigado, bem? Obrigado. Três aspectos. Um. A primeira coisa, o primeiro aspecto, é que mesmo depois que já revelamos a Nekudat HaYehadut dessa pessoa, até ele finalmente, quem sabe, estar confrontado com o Sirut Nefesh, mesmo assim, as forças, os poderes da alma, o que estamos falando de poderes da alma? Sechel, Midot, intelecto, emoções, ficou igual como antes. Não se mexe. Não é exemplo. É isso. No Tânia, ele explica lá no capítulo 18 que mesmo um judeu afastado, mesmo um judeu leviano, que não cumpre nada, que seja, ele também está disposto a morrer antes do Shashem. Assim ele explica lá no Tânia que isso é uma qualidade de judeu, mesmo um Kalshi Bakalim. Mesmo ele, quando ele está confrontado com o momento, ele mosser nafsho, ele se entrega. Quer dizer, outros pecados ele pode transgredir. Mas se desligar de Deus de forma óbvia, o que significa isto? Em outras palavras, mesmo que o Nekudat HaYehadut deste judeu já está revelado, mas até Mesirut Nefesh, ele continua o mesmo judeu, com o mesmo Sechel, com o mesmo Midot. Eu diria que eu estou falando ou não? Este judeu, vamos pegar este exemplo do Tânia, Kalshi Bekalim, um judeu leviano, no momento que vão falar para ele, beija a cruz, faça um ato de latria, se ajoelha para uma estátua, tudo bem, eu morro para Deus. Mas até lá, ele come um presunto. Um Big Mac é um Big Mac. Quer dizer, os kohot pnimiim dele não mudaram. O koach ha-mesirut nefesh, que está acima de sechel e midot, está lá. Mas o comportamento, isto é um tipo. Existe um outro, que o Nekudat HaYehadut dele אלי משי עתי כוחות פנימיים די, כמו שכל עמידות. כי זה אינו בכפלאבס, השם הג'ודאי כקטנה לי, משה אותם תוקו אלי, כי משה הוא כאינטלקט הזה. אלי כאינטלקט הזה לי אינטנטי כי לטקסי קומפורטר ככו דוקופטאי. Mas, mesmo assim, ele sente que o que o intelecto dele está de acordo é uma imposição que vem de cima. Estão ouvindo bem? Quer dizer, o intelecto dele já concordou. Tudo bem, eu vou ter que colocar assim. O Nekudata Yadut mexeu com ele, não só para morrer aqui do Shem, mexeu para ele no comportamento diário. Mexeu com o intelecto e emoções dele. Mas ele sabe. Desculpa, que eu tenho uma gripe toda. Mas ele ainda sente que o intelecto dele está influenciado por algo maior. Se houve uma influência, como se fosse até uma. Alguém convenceu ele para fazer isso. Não é próprio. Não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Está vendo bem? Está bem? Está pegando ou não? Está ou não está? Deixa eu falar o terceiro. Deixa eu falar o terceiro, nós vamos entender os três, vai ficar melhor ainda. Depois existe o terceiro aspecto. Cane que a acusata e a atitude dele mexeu com a essência dele. Virou ele. A nekudata yadut, que é a essência, que é a chama que cada um tem, mexeu tanto com ele que virou a identidade dele. Não como imposição, isto virou ele. Em outras palavras, isto faz com o sechel dele, mitzadatno, o intelecto dele sozinho, está convicto, tem que fazer assim, tem que colocar filim. Tem que, ou seja, tem que viver de acordo com essa essência. Vamos repetir esses três aspectos que são importantes. Quem está? Vamos lá. O primeiro falé, o cara tem a essência, a chama está lá, sem dúvida, mas não mexeu nada com ele. Ele mesmo, o Sechel Midot, ele não mexeu nada, continua como estava. O dia que está confrontado, vai se levar à tona esta chama, ele não vai abandonar, Deus se separar por mim, ele morre dentro da fogueira, falando de Israel. Ok. Mas até lá, ele não vive necessariamente de acordo com o que esta chama ele vive. Certo? Ao segundo, ele, o recusado de adulto dele, já está mais forte, está mais revelado, o aspecto dele já mexeu mais com ele, que ele intelectualmente entende que ele tem que viver de acordo com esse Nekudata Yadut. Tem que colocar filim, tem que comer cachê, ele entende que Deus tem certas exigências. Essa Nekudata Yadut tem vizinho. Mas, não é ele. Ele sente que estou convencendo ele. Alguma força externa está exigindo isso dele. A palavra não é forçada, mas não é dele. Vem de cima para baixo. Depois existe um terceiro aspecto. Quando a Nekudata Yadut virou a pessoa mesmo. Se a pessoa anulou vontades próprias, e o Sechel Midot dele resolve viver da acordo com a Nekudata Yadut por convicção e vira as convicções dele. Sem posição, sem convicção de cima, nada. Ele que é isso. O Sechel dele, a vontade dele só é. E nisto, diz o Rebbe, se distinguem os três sensos que tivemos até lá. Em Yetziat Mitzrayim, o que aconteceu? Quando os judeus saíram do Egito, já falamos muitas vezes em aulas. O que brilhou no judeu? A emuná, a fé, as coisas que transcendem o ser humano. Está certo? Até que eles ficaram prontos a seguir Deus até num deserto árido. mas não podemos falar que o judeu já se metamorfosou lá dentro. Ao contrário, que se lembra que eu tinha dito por que eles fugiram? Porque ainda havia vontade e atração pelo Egito. Só não mexeu com eles nada. Mexeu com as partes transcendentes do judeu. Mexeu com a alminha dele, com a chama dele. Isso sim. Quando vieram construir o Mishkan, e Deus queria, Vassu li Mikdash, façam para mim um santuário, e eu repousarei neles, no plural, Veshachanti Betocham. Quer dizer, Betocham não é só na casa, mas dentro das pessoas, internamente. Isto diz o Rebbe antes de construir o Mishkan, antes de construir o Mishkan, logo depois do Rei da Igreja. Deus quer, na verdade, repousar neles. Naquele momento tem de novo um senso, depois do pecado de Zerudu, tá certo? Antes da construção mexicana. Deus não quer que a riba, quanto que eles são queridos, seja apenas quanto se revelou no passado do Egito. Ele quer mais, ele quer Veshachati Betocham, eu quero repousar em vocês. Quer dizer, essa Nekudata Yadut precisa entrar mais profundamente nos judeus. Pelo menos mexer com as forças internas deles. Mexer com Betocham, que ele Betocham, dentro deles, dentro de vocês. Que o judeu seja apto que a Shekhinah possa repousar nele. Tem que ter uma mexida no comportamento. Em Sechel, em Dot, em Sechel, Machavá de Bumatel. Isto é o segundo senso. Depois que já foi feito o Mishkan, ele já está erguido. Quer dizer, os judeus já começaram a fazer o serviço no Mishkan. Quer dizer, os judeus já são uma moradia para Deus. Os judeus já são um santuário para ele. Já está tendo aqui o Shachati Betohan. Quer dizer, não somente o Shachanti que Deus quer pairar, mas precisa que seja pela nossa vontade também. No segundo aspecto, é Deus quer pairar, Deus quer penetrar no Toham. Por isso é um pouco uma imposição, como você falou, é uma convicção que vem de cima, mas não é ainda a pessoa querendo. Pois como o Mishkan está feito, tem que ser, na verdade, nós, cada judeu, se tornar um santuário para Deus, por causa do seu próprio serviço. Em outras palavras, isto é o terceiro aspecto, isto é o terceiro senso, que ribatanche de Israel, quanto está querido o judeu, a Nekudata e a Adut, se revela dentro dos Kohot Apnimim, Mipadatmam, por elas mesmo, não por cima, mas por baixo acima, de baixo para cima. O Rebbe está dizendo que esses três sensos são três etapas. Quanto que a alma se revela dentro do judeu? Ela pode se revelar e ficar latente lá em cima e não mexer nada com judeus. Tem judeus assim, conheço. Tem judeus, são excelentes judeus. Na hora da guerra em Israel, eles são os primeiros a pegar um avião. Ou se tem, na verdade, um momento de mobilização, uma coisa que precisa. Mas, o resto do tempo, está adormecido. Tem outros judeus que estão prontos. Você pergunta, vem na sinagoga, eu completo a minha, está aqui, quer dizer, sim. Vou precisar de você, sim, sim. Mas ele ainda não é a vontade dele. Isso é o terceiro aspecto, quando a alma se revelou e penetrou tanto no judeu, que ele mesmo quer cumprir a vontade de Deus. Por vontade própria. Agora, diz o Rebbe, nós vamos entender por que que o terceiro senso dele, o terceiro senso, depois da construção do templo, não foi imediato. Por que que foi um mês depois? Por que que foi apenas em Alebeial? E por que? Ficou mais uma pergunta para nos responder, qual é? Por que que precisa de Moshe e Aaron? Ainda não falamos, agora vamos falar. Por que precisa de Moshe e Aaron? São duas perguntas que não respondemos aí. Uma pergunta já respondeu. Por que que Deus
precisa dessa contagem, ele sabe quanto. Não é para Deus, é para revelar quem somos. Está vendo? Agora a visão é o seguinte: qual a diferença entre Nissan e Iyav? Vou explicar em Hasdut diversas vezes. Nissan é o mês da Geulá. Iyav é o mês de Sfirat HaOmer. Está certo? Na prática, Nissan Deus veio e nos tirou do Egito. Nunca se merecia tanto. A gente afundou bastante no Egito. Iyav é o mês que nos levantamos, Sfirat HaOmer, contamos o Omer, pulimos a alma, melhoramos. Qual a diferença? Um é de cima para baixo, outro de baixo para cima. Então, Nissan é quando Deus veio nos buscar. Ele que faz o movimento de cima para baixo. Isso se chama, na verdade, Hamshachá. Falamos várias vezes no Shiurim. A divindade vem e se revela para baixo. Iyav é o contrário. É quando nós voltamos para Deus. Damos uma limpeza. O período do Omer é o período que a gente está, na verdade, Sfirat HaOmer, Lashon Safir, como uma safira brilha, o judeu está pulindo a alma para ela brilhar. Isto é a Ha'ala'a, de baixo para cima. Está certo? A mesma coisa, qual a diferença entre Moshe e Aaron? Que se lembra, já falamos também, pela Hassidut, pela Kabbalah. Moshe é chamado Shushvina de Malka. Aaron é chamado Shushvina de Matronita. Quando tem um casamento, tem um padrinho, que é aquele que acompanha a noiva, Na hora do casamento, no Monte Sinai, Moshe de que lado que é convidado? Do noivo ou da noiva? Ele é amigo do noivo. Aaron, amigo da noiva. Ohev et Abriot, amo o povo de Israel, mekarvan la Torah, ohev shalom, rodev shalom. Aaron é aquele que, na verdade, faz a paz dos judeus, mais amigo dos judeus. Quem chorou Aaron? Todo o povo de Israel. Moshe é uma figura tão elevada que ele é já metade anjo. Ele é jamais representante de Deus. Quem é o outro representante aqui embaixo? Aaron a Cohen, tá certo? Agora a gente entende um pouco. Já com Minyan, o censo que tinha que ser feito o terceiro, tinha que ser depois da construção mexicana, tá certo? Para mostrar que os judeus já estão servindo Deus por vontade própria, por livre escolha, de nossa convicção, está certo? Para mostrar que a Nekudata Yadut não vem apenas de cima para baixo, mas ela vem também das nossas forças, nosso esforço, com roda feminim, sejam midot meus, halaá, de baixo para cima. Por isso, quem é, na verdade, aquele que é representante da gente que quer subir para cima? Aaron, você não basta ser Moshe sozinho. Moshe é Aaron justamente. E quando tem que ser feito? No mês que representa a volta para Deus. Não o mês que representa Deus vindo me buscar. O mês que representa de baixo para cima. O mês de Iyav. Esperaram até o mês de Iyav. Em outras palavras, tudo se encaixa. Olha como está cerrado. O Rebbe está encaixando tudo perfeitamente. O que falamos? O terceiro aspecto que se revela Nekudat HaYahadut é mostrar que o povo quer isto. É que isto é a nossa identidade verdadeira. Isto é a nossa essência. Essa Nekudat HaYahadut permeou todo o meu ser. Quando o judeu tem isso, quando ele faz chuva, quando ele volta para Deus, ele mostra que ele quer, não uma imposição. O mês de baixo para cima, o mês da Alaha e Iyav. Não me sabe. Deus é o buscar. Está certo? E quem é aquele representante do povo legítimo, padrinho da noiva do povo de Israel? Shushvina de Matronita. Matronita é uma palavra latina. Matrona. Matrona, mulher importante. O povo de Israel é chamado de uma matrona. Mulher importante. Está certo? Diz o Rebbe terminando a Sikha. E isto também é a explicação de mais uma coisa que nós falamos. Qual a ligação de Parshat Bamidbar, que começa com o censo do povo Israel, Seu et Rosh ben Israel. Que aliás, Seu, entre parênteses, o Rebbe diz, tem a mesma origem etimológica que a palavra Nisuin, que é casamento. Está certo? Seu vem da palavra Nisuin. Qual a ligação de Parshat Bamidbar e desse senso com Matan Torá? Porque nós sabemos que em Matan Torá Deus tirou as barreiras. O mundo espiritual e o mundo material se beijaram, entraram em comunicação. Até lá havia uma barreira entre o mundo espiritual, Elionim, e o mundo material, físico, Tachtonim. A partir de Matan Torá, um judeu pode colocar conteúdo espiritual na matéria, pode trazer Deus para cá, pode levar o mundo para lá, e assim dali. Só para poder chegar a esta união de Deus com o povo de Israel, precisa os dois movimentos, Hamshachá e Halá, trazer Deus para cá e levar o mundo para lá. Quer dizer, de um lado, trazer a luz infinita de Deus aqui embaixo da Knesset Israel, do outro lado, a Knesset Israel se elevar até Deus. Por isso, diz o Rebbe, a gente lê na Torá, antes do casamento, dessa união de Deus com sua noiva, nós lemos do minyan do povo de Israel. Com minyan, o que é? Acabamos de falar, não é um censo, é a revelação de quanto o judeu é querido para Deus. A revelação de quanto a Nekudat HaYahadut permeou meu ser. E nós lemos isto, que o censo foi no Chodesh HaShini, no mês de Iyar, que vem depois, na verdade, da Amshachat de Nissan. Isso para mostrar que tem os dois movimentos. Em Nissan teve Deus veio para cá. Mas tem que ter também um movimento, nós vamos para lá. Isto é o mês de Iyar. E isso foi através de Moshe Rabbeinu e de Aaron HaKohen. E isto é um bom preparo para o grande casamento. O que é o casamento? Que um vai ao encontro do outro. Por isso, para poder chegar à união que tem Matan Torá, com o mundo espiritual e o mundo físico, Deus e sua noiva se encontram, nós lemos o censo onde que Moshe e Aaron aparecem. O senso onde que aparece Amshachá e Alá, as duas coisas, Nissan e Iyar junto. E isto permite, na verdade, ter uma união perfeita a Israel, Vekut Shabrihu Kulochar, que Deus se une com sua noiva ao povo de Israel.